CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Professor, mestre em economia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, toda semana, toda quarta-feira, nos brindando com muito conhecimento, com essa questão aí que mexe diretamente com os nossos bolsos, com a nossa vida, com a nossa expectativa, inclusive nossa expectativa de vida, viu, José Joaquim? Quando a gente fala de economia, como a gente lidar bem com esses, com essa questão, tanto na questão financeira, que passa por muita influência do que acontece fora do país, acontece dentro do país. Eu mesmo, olhando para esse tempo aqui hoje, tempo nublado, fico pensando, será que eu vou poder pegar o carro final de semana e curtir uma praia, curtir uma serra? Será que eu vou conseguir abastecer? Bom, foi um bom tempo, bons tempos, aquele que a gente chegava e falava para o frentista, olha, enche o tanque, completa o tanque aí para a gente. Ultimamente não tem sido bem assim, né, José Joaquim? A gente tem feito assim mais ou menos aquilo que é possível para a gente conseguir chegar ao nosso destino. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo em paz. Marcelo, realmente, quando nós olhamos aí algumas questões econômicas, notadamente essa voltada à questão do combustível, né, que nós precisamos lembrar que o Brasil é um país rodoviário, né, movimenta pessoas, mercadorias, na sua maioria, a partir dessa infraestrutura que ela somente tem boas características aqui em São Paulo. E quando se trata de movimento de pessoas, mercadoria, além do estado de São Paulo, do Sudeste particularmente, as condições são adversas e complicadas sob diversos aspectos. Ainda temos ainda a questão dos combustíveis, que após uma estabilidade aí 15 semanas, né, ela é estabilidade forçada, já vem indicando sinais, né, já vem indicando aí um fato real, né, de que terá de aumentar inevitavelmente, não somente em função das condições externas, mas particularmente pelas condições criadas por esse governo no âmbito interno. Isso é preocupante porque altera a estrutura de custo das empresas e, naturalmente, como você salientou, já começa a criar uma certa preocupação por parte dos cidadãos, das pessoas que precisam fazer suas viagens para trabalho, para lazer, e já estão observando aí a possibilidade de colocarem a mão no bolso e terem que gastar muito, muito mesmo em relação a esse elemento chamado combustível.
Como o senhor disse, nós tínhamos aí algum tempo, assim, ó, já está recente na nossa memória, aumentos sucessivos no preço dos combustíveis, justamente por causa da própria política adotada pela Petrobras, né, que é a política de paridade com os preços internacionais. Ou seja, é um tiro no pé praticamente isso, essa política adotada, que é inevitável que aconteça um aumento de preços assim no combustível interno, né, professor?
Sim, essa paridade do preço internacional desenhada aí há alguns anos e, de certo modo, mantida por esse governo, pelo menos até próximo da eleição, porque antes do pleito aí, eleitoral, há pouco, praticamente aí na boca da, vamos dizer assim, da urna, criou um conjunto de medidas para segurar o preço e, de certo modo, empurrar, né? Na verdade, ele está segurando os preços, mas empurrando esses reajustes para pós-eleição, com certeza. Então, a possibilidade desses preços continuarem subindo, ela é altíssima, isso é um fato, e mesmo que não haja aí mudanças lá no exterior, em função do aumento do preço do barril do petróleo, né, de alterações substanciais no fator dólar, né, a gente vê uma instabilidade constante, as condições internas provam de forma inequívoca que nós teremos aumentos de preços dos combustíveis. Veja, nós já temos aí queda na arrecadação do ICMS, as prefeituras e os estados já começam a sentir, os estados principalmente, e isso decorre de quê? Da redução, né, criada pelo governo para o ICMS, justamente para criar essa sensação de que há uma estabilidade do preço do combustível, de que ele não está pesando no bolso das pessoas, né? Então, esse auxílio criado aí para os caminhoneiros, esse congelamento aí na questão dos tributos, né? Eles voltarão, não tem como não voltar. E a pressão sobre vamos dizer assim, os níveis de despesa das pessoas vão aumentar, e aí a grande preocupação e a grande questão é em qual nível e como isso vai realmente afetar nossas vidas a partir do momento que essa eleição acabar, e essa forma de, né, segurar o preço de que nós podemos chamar de irresponsável do ponto de vista econômico, e de certo modo, né, é, para o cidadão que vai ter que honrar isso amanhã, chega a ser algo assustador do ponto de vista das nossas condições de consumo futura, Marcelo.
É, uma coisa que chama muito a atenção aí, ficou assim bem evidente, né, essa preocupação do governo em se tentar segurar o preço dos combustíveis, que até então era um aumento atrás do outro, que não havia nenhuma preocupação para ninguém, mas chegando perto das eleições, houve toda essa, como o senhor disse, pacote de bondades, vamos dizer assim, às vésperas de um pleito eleitoral, que inclusive também está tentando segurar o preço dos combustíveis, o que não conseguiu, que nesta semana, por exemplo, já teve uma repercussão de aumento de preços também, né? Foi algo que ficou inevitável. E com toda essa pressão, como o senhor citou, há realmente uma expectativa que após as eleições, esse aumento de preços pode voltar a se tornar o que era antes?
Sim, nós temos... Já temos fatos concretos aí. Temos uma empresa lá no Nordeste, né? Não sei se é fácil conhecer, mas tem a Maritap na Bahia, que é uma empresa privada, né? Ela já fez 2 reajustes no preço dos combustíveis que já superam 10%. A Petrobras continua inerte em relação a essa questão, desconsiderando a variabilidade de preço externo. O preço do barril do petróleo saiu de 70, já está em torno de 90 dólares, o que explica que existe sim uma intervenção por parte do governo em segurar o preço, contrariando uma política que ele mesmo defende, o Paulo Guedes defende, né, que é de liberdade. Claro que o que nós temos agora é um falso moralismo, né, e uma falsa atuação do ponto de vista do governo, dizendo que quer o mercado livre, mas ele não é livre. E a partir do momento que as eleições passarem, com certeza o mercado vai exigir que o governo tire as amarras de controle de preço, saia de cena, e inevitavelmente nós vamos ter os preços subindo, porque já temos empresas do setor reclamando da ausência de reajuste de preço, de perdas que começaram a ter. Isso não vai acontecer com a Petrobras. Acontecendo, nós vamos ter prejuízos que inevitavelmente vão ser dezenas de vezes maiores do que se propagam em relação à corrupção que aconteceu. Toda vez que há uma intervenção, as dezenas de bilhões, nós chegamos a centenas de bilhões de reais de perda de valor da Petrobras em decorrência dessas intervenções irresponsáveis que o governo tem gerado. Isso reflete naturalmente a preocupação de muitos dos consumidores, do cidadão, porque essa forma artificial criada, ela vai trazer um resultado perverso para a questão do comportamento dos preços e, consequentemente, para as condições de consumo das pessoas e dos trabalhadores aí da área de transporte e logística, que inevitavelmente precisam abastecer seus carros com diesel, com gasolina, para poderem realizar suas atividades e, naturalmente, conseguirem levar sua vida, seu cotidiano, né, Marcelo?
Isso é uma grande preocupação, inclusive, como o senhor citou aí, a questão do ICMS, que prejudica os estados, né? É uma coisa que já foi prevista, mas quando foi ali aprovada essa lei, inclusive com apoio do Congresso Nacional, havia todo um discurso de que não haveria algum tipo de compensação aos estados, mas que na prática os maiores prejudicados também, que mexe também no orçamento público, orçamento de cada federação, né, professor?
Mexe no orçamento, isso já é prova. Nós temos cortes, né, que já aconteceram na área, principalmente de educação, e lembrar que prefeituras e estados dependem do ICMS também, que é uma fonte de arrecadação muito segura, muito forte, para poderem garantir os gastos em áreas que são prioritárias, básicas, e nós já tivemos cortes, contingências de valores aí significativa, né? O governo voltou atrás porque repercutiu mal, diz respeito à sua imagem eleitoral, sua estratégia de reeleição, voltou atrás, mas foi só uma questão de tempo, porque não adianta imaginarmos que haverá recursos para poder bancar todos os compromissos que as cidades e os estados têm, se a arrecadação ela reduziu de forma muito significativa. E seja lá de onde for essa arrecadação vindo, digamos que seja aí da parte federal, ele também está arrecadando menos porque houve isenção de tributo. Então eles voltarão. E a grande questão e a grande preocupação que o cidadão tem que ver, e aliás avaliar com muita sabedoria, se esse preço que nós vamos pagar, né, para onde ele vai, se ele realmente é justo e se nós devemos aceitar, do ponto de vista do governo, uma atitude tão irresponsável do ponto de vista econômico, simplesmente para poder fazer frente a um pleito eleitoral.
Perfeito, vamos torcer então, né? E o que esperar então? Essa é a grande questão, né, professor? O que esperar após as eleições?
O que esperar após as eleições? E, de fato, né? Por que nós aceitamos tamanha ingerência, tamanha irresponsabilidade e falta de lisura no trato das questões de natureza econômica por parte dos gestores, né? Por que nós precisamos desse tipo de conduta econômica em relação ao segmento, principalmente com a parte de energia, que vai pesar, né? Já está começando aí os reajustes na parte de energia como um todo, e como é que nós vamos sobreviver diante de preços que estão elevados e as nossas rendas, os ganhos, não acompanham essas variabilidades positivas de preço nem pela metade, né, Marcelo?
Faz parte de todo o processo, mas a gente tem que ficar de olho. Como o senhor citou, a gente tem que tentar fazer com que o nosso cidadão abra o olho realmente do que está acontecendo, que a gente possa realmente cobrar e ficar atento até que ponto tais medidas são simplesmente passageiras, com algum interesse, ou se realmente nós estamos, o governo, nosso governo está realmente interessado em mudar essa política em relação aos preços de combustíveis, né? Porque essa paridade internacional, muita gente pergunta, eu ganho em real, como é que a gasolina que eu pago, que eu abasteço o meu carro, eu tenho que estar pagando pensando em dólar. Então, a gente torce que no futuro isso aí seja resolvido. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, sempre muito produtiva, esclarecendo as questões da economia para a gente, viu?
Eu que agradeço, Marcelo. Estamos aqui à disposição para conversarmos em relação a questões que são de relevância do ponto de vista não só local, regional, mas também nacional, a exemplo dos preços dos combustíveis e outras questões, naturalmente, que nos cercam e nos preocupam, principalmente em períodos em que nós temos um gestor de plantão que adota atitudes não muito, vamos dizer assim, científicas, corretas, né, para poder criar uma sensação, uma ilusão de bem-estar para nós. Um grande abraço, Marcelo, estou à disposição.
Grande abraço, professor, muito obrigado, até a próxima semana. Conversamos aqui com o professor José Joaquim do Nascimento no quadro CBN Economia.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.